Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 19. Estarei lendo somente o primeiro versículo, os demais versículos iremos compartilhando aos poucos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sábios, a bem das vossas orações. O fim de tudo está próximo. E Jesus anunciou em Mateus 24, 12 a 14, dizendo assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim de tudo está próximo. Mas que diferença faz isto para o crente? A consciência de estarmos próximos do fim faz uma grande diferença, meus irmãos. Faz diferença na nossa atitude mental, faz diferença na nossa atitude espiritual, faz diferença no nosso relacionamento para com os outros, faz diferença no serviço a Deus. Esta consciência dá um temperamento ímpar à nossa vida, nos leva a vivermos cada dia como se estivéssemos vivendo o último dia da nossa existência. E assim aprendemos a glorificar a Deus no dia em que vivemos, sem nos alimentarmos do passado e sem ansiarmos pelo futuro. Assim vivemos na paz de Jesus. Mas não podemos esquecer, viver cada dia como se fosse o último dia. Assim viviam nossos irmãos primitivos, após o retorno de Jesus para o céu, onde está à direita de Deus Pai. Quando nós vivemos assim, estamos garantindo a nossa salvação e a salvação de outras vidas. O que você faria hoje, se fosse o teu último dia? A mente vai a mil. Muitas coisas eu faria hoje. Coisas, quem sabe, que você nunca teria coragem de realizar. Mas sabendo que é o último dia, você cria coragem. Especialmente as coisas de Deus. Coisas que os crentes vão se acovardando e deixam o grito do mundo abafar. Sabendo que é o último dia, nada impede de realizar o plano da salvação. Nada impede de anunciar o plano da salvação aos perdidos. Nada impede de viver alegremente a vida cristã diária. Nada impede de que você se identifique, esteja onde estiver, esteja com quem estiver. Nada impede que você se identifique como filho ou filha de Deus. O fim de tudo está próximo. A primeira coisa que exige de nós é sermos criteriosos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. E ele afirma: a bem das vossas orações. O adjetivo criterioso, meus irmãos, no grego, é a palavra sofroneo. Significa ter mente sã, mente sadia, ser razoável, ser sensível, ser sério. Exige ser criterioso, porque o fim de tudo está próximo. Estamos vivendo o último tempo. Trata-se de uma habilidade, ser criterioso, que te capacita a viver com discernimento, com entendimento, com sabedoria. Sede, portanto, criteriosos. Uma vida diária criteriosa é uma vida transparente. É uma vida que comunica a glória de Deus, a salvação em Cristo Jesus. É uma vida que manifesta um estilo elevado de comunicação com Deus e com as pessoas. Exige ser criterioso para que você possa usufruir de toda a prosperidade divina. Fala-se muito de prosperidade material, mas quando nós somos criteriosos, não temos somente prosperidade material, temos toda a riqueza que procede de Deus. Deus nos faz sócios no seu reino. E mais ainda, nos chama para participarmos nessa sociedade como filhos e filhas. Que coisa maravilhosa! Não vale a pena vivermos este último dia da melhor maneira possível? Vale sim. Por que vivermos relaxadamente este último dia? De fato, hoje está se encerrando o último dia para muitas pessoas. Quem sabe Jesus poderá voltar ainda hoje, à noite? Quem sabe alguém de nós, como muitos pelo mundo afora, podem estar se despedindo desta vida terrena, o último dia. O dia de amanhã não nos pertence. Por isso, mais do que nunca, quando Jesus anuncia os sinais do fim, e nós podemos constatar os sinais do fim acontecendo, então precisamos viver hoje como se fosse o último dia. E aí as bênçãos irão se multiplicando, aí as bênçãos irão se estabelecendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Vejam bem, meus irmãos, que este adjetivo, criterioso, que é um modo de pensar, que é um modo de cultivar a nossa mente, as nossas ideias, que é um estilo de vida, este adjetivo criterioso está ligado a orações. Ele conclui dizendo: sede, portanto, criteriosos a bem das vossas orações. Só terá uma perfeita comunicação com Deus quem tiver uma mente sadia, quem cultivar uma mente sadia, uma mente sensível, uma mente séria. Porque Deus é sadio, é sensível, é sério, é criterioso. Aí nós nos identificamos com o Deus Todo-Poderoso, porque aprendemos isto com o seu Filho Jesus. A bem das vossas orações, sejam criteriosos. É isto que ele está dizendo para nós. A oração poderosa nasce não de palavras bonitas, não de discursos, mas de uma mente pura, de uma mente lavada no sangue de Jesus, de uma mente que vai cativa a todo o entendimento que procede do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. Oração poderosa, meus irmãos, não é aquela que impressiona pessoas. Oração poderosa é aquela que nasce de lábios puros. Oração poderosa é aquela que nasce dos lábios de uma pessoa criteriosa. Que poder isso, meus irmãos! É para nós. O fim de todas as coisas está próximo. Então precisamos conservar nossas mentes puras, nossas mentes sadias, na seriedade da palavra de Deus. Precisamos, irmãos, agir assim, com um propósito, para sermos achados pelo Senhor Jesus no último dia, puros, sãos e verdadeiros filhos e filhas de Deus, prontos para estarmos com o Pai e o Filho na vida eterna. Exige ser criterioso nos dias de hoje. Exige ser criterioso no último dia. Você foi criterioso, você foi criteriosa hoje, até esse momento, conforme manda a palavra de Deus? Mas além de sermos criteriosos, diz que exige ser sóbrio. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, sóbrios. A bem das vossas orações. Outra afirmação poderosa. Para Deus se manifestar como nosso amigo, como aquele que se comunica conosco, nós precisamos ser sóbrios. A palavra sóbrio no original grego significa ser bem equilibrado. Quando você vê no dia a dia alguém dizendo, se referindo a um bêbado, ele não está sóbrio, quer dizer que está cambaleante, perdeu o equilíbrio. Esta palavra sóbrio no original também é usada para designar os embriagados com vinho, com bebida alcoólica. Sóbrio é aquela pessoa que tem o fruto do Espírito, do autocontrole, domínio próprio. Sóbrio é aquela pessoa que está na mansidão do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para que Deus atenda as nossas orações, porque Ele diz, a bem das vossas orações, exige sermos sóbrios. A embriaguez proporcionada pelo mundo nos afasta de Deus. Compartilhamos sobre a ansiedade, sobre a avareza, sobre coisas mundanas, concupiscências. Estas coisas provocam embriaguez, são do mundo, são da carne. Mas a sobriedade nos eleva a andarmos na sabedoria que procede de Deus. Por isso, nesses últimos dias, meus irmãos, exige estar sóbrio. A sobriedade, meus irmãos, é uma condição para a vida harmoniosa, para a vida abençoada, para a vida abençoadora, como filhos e filhas pertencentes ao reino de Deus. Nós precisamos buscar a sobriedade. Você já notou como é terrível aquele momento em que você se sente confuso, confusa? Parece que os teus pensamentos se atropelam. Parece que você perdeu a direção. Isto é um momento de embriaguez. A nossa mente perde a sobriedade. Mesmo que dure um segundo, aquilo é terrível. Mas infelizmente existem multidões hoje andando nesta embriaguez. A embriaguez da confusão mental, da confusão espiritual. Mas o Senhor nos chama para andarmos na sobriedade, porque o fim de tudo está próximo. O último dia pode ser hoje. Por isso precisamos lançar fora toda a embriaguez. Quando as pessoas estão embriagadas com álcool, elas buscam remédios para tirar o efeito da embriaguez. Eu já vi receitas que as pessoas que querem burlar o bafômetro, receitas indicadas que tirariam o efeito da embriaguez. O ser humano pode dar um jeito burlando os efeitos da embriaguez terrena. Mas as coisas de Deus não se dá a jeitinho. Quando qualquer ser humano está embriagado espiritualmente, só tem um jeito para curar esta embriaguez. Como se diz, é um santo remédio. É o fruto do Espírito. É dar liberdade para o Espírito Santo. E aí aflora todo o poder de Deus, toda a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, e a embriaguez vai embora. O fruto do Espírito se manifesta. Nós precisamos fugir de toda a embriaguez. Sejamos sóbrios. Sóbrios na palavra de Deus. Sóbrios na comunhão santa. Sóbrios na oração. A oração, meus irmãos, é a comunicação com Deus. Você já experimentou falar com um embriagado? É uma coisa horrível. O que Deus imaginaria de nós quando nos dirigimos a Ele embriagados pelas coisas do mundo, sem sobriedade, sem direção do Espírito Santo na oração? Deve ser muito desagradável a Deus. A oração sóbria é a oração que nasce de uma vida em santidade, de uma vida em obediência, de uma vida que agrada o coração do Pai. A sobriedade, meus irmãos, é essencial nesse tempo do fim. Os sinais são visíveis. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, vulcões, sinais no céu e na terra, calamidades, pestandades, muitas pestes, viroses, são assolações que estão atacando o mundo, são pestes, doenças diversas, são pragas atacando a humanidade. Os sinais estão aí. Por isso precisamos ser sóbrios. E essa sobriedade vem do Senhor, pela salvação do Senhor Jesus, pelo Santo Espírito que é doado a nós. Nós estamos vivendo os últimos dias no calendário de Deus. É visível. Por isso, meus irmãos, exige sermos criteriosos. Por isto, exige sermos sóbrios. E também exige um amor intenso para com os irmãos. Nós vemos isso nos versículos 8 a 11. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, exige amor intenso. E nos versículos seguintes, ao versículo 8, fala desse estilo de vida, meus irmãos. Estilo de vida comunitária entre cristãos. Que são os verdadeiros próximos nossos. O verdadeiro próximo é aquela pessoa que tem a salvação no Senhor Jesus. E diz que deve haver um amor intenso para com os salvos, com interesse e acolhimento mútuo, que leva o pecador ao arrependimento. Daí esta expressão aqui, porque o amor cobre multidão de pecados. Ele não está dizendo que o nosso amor ao próximo tem autoridade para perdoar pecados. Mas o nosso amor ao próximo, quando está em pecado, leva o próximo ao arrependimento. O nosso amor ao próximo nos faz atalaias e anunciamos o risco que esta pessoa corre. Aí cumpre-se a proposta da palavra, que os pecados são cobertos. Mas são cobertos no nome e no sangue do Senhor Jesus, na vida de uma pessoa arrependida. Por isso, o amor cobre multidão de pecados. Nós precisamos levar as pessoas a se converterem do mau caminho. Aí a pessoa se arrepende, os seus pecados são perdoados, os seus pecados são cobertos. Não pelo nosso amor, mas o nosso amor gera arrependimento no coração do pecador. E aí os pecados são anulados, porque o Senhor perdoa o arrependido quando confessa. Glórias a Deus por isso, porque Deus é fiel e justo. O amor entre irmãos, meus irmãos, da fé, é o canal da manifestação do amor de Deus. É o canal. E quando nós vivemos nesse amor, o pecado pode acontecer como acidente, mas ele não convive no nosso dia a dia. Ele é banido, porque nós somos alertados pelo Espírito Santo. E se ficarmos insensíveis ao Espírito Santo, o Espírito Santo usa os irmãos para uns abençoarem aos outros, aconselhando, exortando e dando todo o alerta necessário para que cheguemos ao arrependimento. Irmãos, o fim de tudo está próximo. Está muito perto. Exige passar pelo fogo. O Senhor adestra a nossa vida como guerreiros. Ele nos prepara. Por isso, ele diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aleluia, meus irmãos. Então, exige passar pelo fogo. Nós temos aqui nesses versículos de 12 a 19 a descrição do que é passar pelo fogo. E nós não devemos estranhar o fogo ardente, muitas vezes, que está a queimar o nosso viver no dia a dia. Pelo contrário, devemos nos alegrar, que é o Senhor nos adestrando para uma vida mais vitoriosa ainda, mais vencedora ainda. Apocalipse 22, 11 a 19, diz assim: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Continue. O justo na prática da justiça. Continue. O santo a santificar-se. Porque Jesus vem sem demora. O fim de tudo está próximo. O crente que obedece à palavra de Deus não deve estranhar a aprovação. O crente que está em santidade não deve estranhar a aprovação. Pelo contrário, deve alegrar-se, porque é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos adestrando, nos habilitando para uma vida mais que vencedora, para uma vida gloriosa na presença de Deus. Agora, quem não aceita a provação, o adestramento de Deus, é visível, torna-se uma pessoa fria, torna-se uma pessoa rebelde, torna-se uma pessoa vacilante e desorientada. Deixa de ser criteriosa, deixa de ser sóbria. Por isso nós precisamos, irmãos, estar atentos. Por isso que a palavra diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Nos últimos dias esse fogo queima mesmo. Ele queima semelhante ao fogo que queima o ouro, para que todas as impurezas sejam eliminadas e o ouro 24 quilates ou mais se manifeste. Assim, Deus nos queima com fogo ardente através de provações, para que se manifeste o verdadeiro filho, a verdadeira filha de Deus, para que se manifeste o poder da salvação, o poder do Espírito Santo, o reino de Deus se manifeste, para que muitos sejam salvos. Meus irmãos, estamos preparados para o dia do juízo final, para o dia da segunda vinda do Senhor Jesus? Estamos preparados? Você tem sentido o fogo queimar? O ardente fogo de Deus? Cuidado com as calmarias. Cuidado com a sombra e água fresca. Nós precisamos, irmãos, estar atentos. Nenhum profissional chega a ser um bom profissional sem passar por grandes provas. Ninguém chega a ser um perfeito filho, uma perfeita filha de Deus, sem passar por grandes provas. Cabe a nós aceitarmos as provas ou não. Se aceitarmos, o Senhor nos capacita e estaremos rompendo com todas as barreiras. Estaremos sendo, conforme a sua promessa, mais que vencedores. Mas exige passar pelo fogo. Irmãos, o alvo de tudo é que nós, filhos e filhas de Deus, estejamos vivendo conforme os valores elevados do reino de Deus, meus irmãos. É que nós estejamos preparados para enfrentar o quê? O dia do juízo, o dia da volta do Senhor Jesus. Jesus breve voltará. O fim de tudo está próximo. Todo o sistema terreno será transformado. Tudo será extinguido. E ficará somente o sistema de Deus, o reino de Deus. E nós, os escolhidos, filhos e filhas, estaremos eternamente no tabernáculo celestial, na Jerusalém celestial, na comunhão santa, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Uma pessoa sem critérios, que não tem a mente sadia, uma pessoa que não é sóbria, uma pessoa desequilibrada espiritualmente, uma pessoa, meus irmãos, que foge dos princípios divinos, será que no dia do juízo será convidada para estar eternamente com o Pai? Meus irmãos, uma pessoa que foge do adestramento de Deus, do treinamento de Deus, para galgar valores ainda maiores, uma pessoa que se esquiva e quer viver a vida segundo o seu querer e não o querer de Deus, será que no dia do juízo será chamada para estar eternamente com o Pai? Uma pessoa que não vive o amor intenso cristão, será que ama a Deus? Será que quando Jesus voltar, ele dirá para essa pessoa: vinde, bendita do meu Pai? Não. Jesus chamará somente os criteriosos. Jesus chamará somente os sóbrios. Jesus chamará somente aqueles que têm intenso amor. Jesus chamará somente aqueles que aceitaram as provações para crescimento. Jesus, ele é perfeito e aperfeiçoa tudo e a todos para manifestar a sua glória, para ter alegria e nos dar a alegria de estarmos eternamente com ele lá no céu, meus irmãos. Tudo mesmo está bem próximo do fim. O fim está chegando. Vivemos os últimos dias. Você tem percebido esta realidade? Tem percebido mesmo? Você tem confrontado o que acontece ao teu redor pela palavra de Deus e tem percebido? Ou como uma pena ao vento tem sido levado por modismos, tem sido balançada por falsas doutrinas, por cogitações da mente enganosa? O fim de tudo está próximo. Isso quer dizer vinda do Senhor Jesus, o dia do juízo. Todos nós seremos julgados. E tudo o que fizermos, todas as nossas obras serão julgadas. Por isso precisamos tratar tudo conforme a palavra de Deus. E se houver erros, só tem um jeito: arrependimento. Porque impuros não entram no reino dos céus. Deus é puro e não aceita impureza na sua presença. Irmãos, o fim de tudo está próximo. Você acredita nisso? Eu acredito. Está bem próximo. Nós precisamos nos preparar. Precisamos aceitar o convite pleno da salvação. E aí as maravilhas estarão acontecendo. Alerte teu irmão, tua irmã do lado. Diga: seja criterioso. Seja sóbrio. Ame intensamente. Aceite as provações de Deus. Isso é maravilhoso. Nós precisamos praticar isso no dia a dia. Precisamos praticar aqui na comunidade e fora da comunidade. Porque o dia está próximo. É noite, mas virá a plena luz, haverá um novo alvorecer. Jesus virá e será esse novo alvorecer. As trevas deste mundo que jaz no maligno serão desfeitas e viveremos eternamente na luz perfeita. O próprio Senhor Jesus brilhará como o sol. Já não precisaremos mais desta falsa luz e pobre luz terrena, mas teremos a luz eterna do Senhor Jesus no nosso viver. Amém?